Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, meu amado ouvinte. Entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido. Feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha Lumbreira, sua saudação inicial.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
Márcia Nese.
Amigos que nos ouvem, um bom dia para excelentes reflexões na data de hoje.
Passamos então para o primeiro módulo. Terezinha, como é que está Jesus no lar?
Trata do o filho ocioso. É o texto de número 37. Reportava-se à pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios. Terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos a tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça. Envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa. Perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores, levianos e ociosos, não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele, que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalado e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais e operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar: que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus. O homem válido e inteligente, que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza, e que não visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Foi o recado que o espírito Neo Lúcio nos manda pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Jesus no Lar.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita, do Manual de Termos e Conceitos Espíritas, Lamartine Pagliani Júnior, determinando Lexo Kardeciano, pela editora Leon Denis, o termo influência: ato e efeito de influir ou influenciar. Ação que uma coisa, pessoa ou espírito exerce sobre outra ou outrem. Ascendência, predomínio, poder. A influência moral significa uma ascendência de alguém sobre outrem. A espiritual, de espírito, significa que uma pessoa está influenciada por um espírito, seja superior ou inferior. A mediúnica significa que o médium está agindo sob o domínio de uma entidade espiritual. A magnética é a imanização. A hipnótica é a ação de um hipnotizador. Influência moral, entre parênteses, do médium. Considerando que o médium é um instrumento do ponto de vista da execução, ele ainda exerce influência muito grande do ponto de vista moral. E Lamartine destaca o item 227 de O Livro dos Médiuns. Os médiuns, apenas como tais, só muito secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim como um espírito quer ditar uma mensagem, age sobre o médium, como o empregado do telégrafo sobre o aparelho. Isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, também os espíritos se comunicam por meio do aparelho mediúnico. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam sobre as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral negativa do médium atua e perturba a transmissão das comunicações espirituais superiores, porque os espíritos são obrigados a vencer os obstáculos e fazer com que suas mensagens passem por um canal inferior aos seus potenciais. É o item 227 do Livro dos Médiuns. Anotou Lambertini Palhano o termo influência no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espírita, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então, ouçamos do CD Serenidade, na voz de Vansan, a trilha sonora número 10, Casinha Branca.
Eu tenho andado tão sozinho ultimamente e nem vejo a minha frente. Nada que me dê prazer. Pinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Casinha branca de varanda, com quintal e uma janela, pra ver o sol nascer. Às vezes sigo a caminhar pela cidade, à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Casinha branca de varanda, com quintal e uma janela, pra ver o sol nascer.
Estamos em sintonia com a Rádio de Janeiro, programa Mensagem de Esperança. Passando para o módulo Painel do Livro. O livro também é notícia. Em minhas mãos, o livro já lançado há alguns anos, mas nem por isso perde o seu valor pelo conteúdo. O título é Palavra e o Expositor Espírita, de Francisco Abranches. Francisco Abranches é formado em administração de empresas pela Universidade de Campos Sales, pós-graduado em gerenciamento de pessoas pelo Instituto Paulista e Ensino Pesquisa e possui certificado MBA pela Universidade de Dallas, além de outros cursos e certificação. Ele também foi conselheiro do curso de graduação de gestão de facilitando de universidade na Flórida e no movimento espírita. Na doutrina espírita, é trabalhador no grupo Fraternidade Cristã, grupo integrado à Aliança Espírita Evangélica, prestando também apoio a outras casas espíritas da região metropolitana oeste de São Paulo. Ministra voluntariamente cursos de oratória com foco e objetivo na divulgação dos postulados e ensinamentos da doutrina espírita. Participa também do movimento do bem, auxiliando aos seus trabalhos assistenciais junto a moradores de rua e a comunidades carentes na região noroeste da capital de São Paulo. Esse livro, então, A Palavra, o Expositor Espírita, nesse livro podemos estudar, então, e nos aprimorar no uso responsável da palavra diante da oratória espírita, com o intuito de levá-lo o mais longe possível, tornando-nos instrumentos na propagação da Boa Nova, que é a terceira revelação e nos trouxe a doutrina espírita. Entretanto, mais do que saber transmitir uma mensagem com pureza, exatidão e tecnicamente correta neste campo, ou seja, da exposição espírita, não basta ter, entre aspas, o dom da palavra. Saber falar em público, ser eloquente, persuasivo e dominar recursos técnicos de uma apresentação impecável. Essas técnicas pode-se apreender e desenvolver. Queremos desenvolver uma habilidade adicional, que é a capacidade de motivar os seus ouvintes, de levá-los a profundas reflexões, que os façam sair de uma aula, preleção ou apresentação, senão comprometidos, pelo menos estimulados e ou motivados com a mudança interior, não somente pelo fato de ouvirem o tema e se identificarem com a exposição, mas sobretudo pela vivência, experiência e sentimentos que o expositor colocou na apresentação. Então, está para vocês, amados ouvintes, que se dedicam à tarefa da exposição doutrinária, esse livro realmente que contribui muito nessa tarefa. Tem os conceitos de comunicação, a escutatória, como falar, linguagem corporal, qualidades da oratória, defeitos da linguagem, controle universal do ensino dos espíritos, teoria do conhecimento, teoria da interpretação, o processo ensino e aprendizagem, dialética no espiritismo, qualidades literárias, o planejamento versus improviso, sentimento do foco, a pirâmide da apresentação, as palavras movem, mas os exemplos arrastam, o medo e a timidez de falar em público, vencendo o medo e a timidez de falar em público, respondendo perguntas consideradas difíceis, vivência do aprendizado, os diferentes públicos e suas características, o expositor espírita. E ainda tem uma quarta parte complementar. Está então à disposição de vocês A Palavra e o Expositor Espírita, de Francisco Abrantes, e a editora é Aliança. Uma boa leitura e um bom estudo. Estamos em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro por uma mensagem de esperança. Márcia, como é que está o sopro?
Vamos então, utilizando o livro Um Sopro de Esperança, na sua mensagem de número 21, A Pressa na Mediunidade. Em se tratando de mediunidade, não se pode queimar etapas, nem tampouco improvisar. Todo fruto produzido no campo da mediunidade é o resultado de tempo, esforço e experiência. É o resultado de tempo, esforço e experiência. Portanto, eu recomendo, antes de desejar falar nas tribunas, aprenda a dialogar amavelmente com os mais simples. Antes de almejar escrever um livro, aprenda a escrever bilhetes de encorajamento aos que estão em dificuldade. Antes de querer desdobrar-se do corpo físico e entrar em contato com os espíritos, aprenda a desdobrar-se do mundo exterior entrando em contato com o mundo íntimo. Antes de desejar incorporar guias para orientar o povo, aprenda a orientar a si mesmo através da observação do sofrimento alheio. A pressa tem precipitado muitos médiums ao abismo da frustração, uma vez que, movimentados pelo desejo de aparecer, se aventuram em empreendimentos para os quais não estão preparados. Sem preparo, paciência, exercício e humildade, o médium corre o risco de pôr o trabalho a perder. O médium deve caminhar sempre, sempre. Porém, a caminhada deverá ser realizada sem pressa, um passo de cada vez. É assim que se expressa nesse livro um sopro de esperança pela mediunidade de Agnaldo Paviani, o espírito José de Moraes.
E assim estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. Terezinha, suas pedidas.
Queridos ouvintes, é sempre uma alegria estar aqui participando deste programa e com a certeza da audiência de vocês.
Márcia Nese.
Partilhando esses ensinamentos que acabamos de ouvir, agradecemos a companhia de todos por somar o interesse na estrada e na conquista de espiritualidade.
E lembramos sempre, no finalzinho do nosso programa, que esse programa necessita da contribuição dos amados ouvintes. Se você já é integrante do Clube da Fraternidade, ótimo. Se não, procure realmente associar-se. Basta então ligar para o telefone, o DDD 21-3386-1400. Repetindo, 3386-1400. A atendente, então, lhe orientará como proceder a sua adesão. Ou então pelo site radioriodejaneiro.digital. Ali você terá as informações de como proceder a sua inscrição. Estamos chegando, então, ao final de mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. Agradecendo a valiosa sintonia de todos e esperamos contar com ela novamente no nosso próximo programa. E o programa inédito vai ao ar aos sábados, às 13 horas e 25 minutos. E as reprises às terças-feiras, às 20 horas. E às quartas-feiras, às 4 horas da madrugada. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.